Oi, gente, boa tarde. Estou vendo todo mundo aqui: Aline, Hugo, Ana Cristina, Patrícia, Tânia. Gente, lembrem que a gente está aqui na plataforma do StreamYard, que eu não sei operar muito bem, então eu vou tomar cuidado aqui com a tela aqui do lado, não vai dar para dar boa tarde para muitos de vocês, mas que bom que vocês estão todos aqui. Hoje eu estou aqui com a Júlia Braga. A Júlia é professora de economia da UF, professora associada do Departamento de Economia da UF, da Universidade Federal Fluminense. Eu e ela já assinamos artigos juntas, mas essa é a primeira vez que que a gente conversa, na verdade, sem ser pelo Twitter, né, Júlia?
Isso.
E como a Júlia fez um fio espetacular sobre a questão da inflação, poder aquisitivo, o momento que a gente está vivendo agora e uma série de outras coisas que a gente vai conversar aqui hoje que tem a ver com as conversas aqui do canal, tanto da quarta-feira quanto da segunda-feira. Eu achei que seria legal vocês escutarem a Júlia e para aqueles de vocês que não conhecem a Júlia, para vocês conhecerem a Júlia e aproveito para dizer a vocês: sigam a Júlia no Twitter. Então, assim, com isso, eu vou passar a palavra para ela comentar um pouco o que ela escreveu e depois a gente vai fazer um bate-bola aqui sobre esses assuntos. Júlia, vai lá com você.
Bom, em primeiro lugar, queria te agradecer pelo convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui na sua live. Eu assisto suas lives sempre que eu posso, não é sempre que eu consigo, mas quando eu consigo, eu assisto suas lives, suas entrevistas e sou sua fã. Bom, em relação a essa questão, né, que eu resolvi fazer um fio, porque já é um tema que eu estudo já faz um tempo. A inflação é, na verdade, uma das minhas linhas de pesquisa. E a gente viu no Twitter, né, e na mídia uma comoção muito grande em relação a essa nota de R$ 200 que o Banco Central resolveu lançar. E a gente até ficou um pouco surpreso, né, com o tamanho dessa reação. Parece que foi trending topics no Twitter. E a gente, como economista, a gente estranha um pouco, né, porque a proporção que as coisas ganham, né. E aí eu resolvi fazer esse Twitter, que eu acho que para tentar um pouquinho esclarecer, né, tentar entender, né, essa reação das pessoas em relação a essa nota de R$ 200. Então, em primeiro lugar, que eu acho que é legal a gente colocar aqui que essa nota, ela por si só, como você já colocou nas suas lives, né, não tem um impacto macroeconômico relevante. Né? Ela não é por si só, não vai gerar inflação. Ficou muito claro na comunicação do Banco Central a intenção que eles têm com essa nota. Já era um projeto antigo, é um projeto, na verdade, eles estão simplesmente, enfim, lançando um numerário diferente, com um valor diferente do que tinha antes. Mas o que também fica claro na apresentação do Banco Central é que nesse ano houve um aumento muito forte pelo numerário, pelo papel moeda, né? E isso tem algumas causas, né? Uma é o fato da população brasileira, 40% da população brasileira está simplesmente fora do sistema bancário, né? Então, o meio de pagamento dessas pessoas é o papel moeda, por incrível que pareça, né? A gente está na era da tecnologia, mas essa é a realidade brasileira. Então, é uma realidade que a gente não pode negar e que a gente tem que entender bem. E a outra questão é que houve um processo de entesouramento, né? O entesouramento, ele é diferente da poupança, né? O entesouramento.
Júlia, o entesouramento, porque tem muita gente confusa com a história do entesouramento.
Isso, o entesouramento é literalmente que a gente brinca de colocar nota debaixo do colchão, né? É isso, né? É retenção de papel moeda, né? É quando as pessoas, quando a taxa de retenção que a gente chama, né, do meio de pagamento em papel moeda, né, aumenta. Então, isso é tanto um reflexo do receio, do medo, da incerteza forte que o Keynes colocava, né,
Um
numa.
motivo precaução para você reter moeda, né?
Exato, motivo precaução é que nesse momento, quando estoura uma crise dessa, existe uma incerteza muito grande, e essa crise em particular é tão sui generis, é tão diferente do que aconteceu antes, que as pessoas levaram um baita susto, né? Em relação ao futuro. Então é natural que elas migrem para a liquidez, que a gente chama, né? E uma forma de liquidez natural é papel moeda, né? Principalmente para essa população que está fora do sistema bancário. Então, pode existir uma. Mesmo aquela população que está no sistema bancário, pode existir uma certa desconfiança, né? De que houvesse alguma quebradeira bancária, o que é claro que a gente viu que está muito longe dessa realidade aqui no Brasil e no mundo inteiro, graças à atuação dos bancos centrais, mas mesmo assim é um sentimento natural. Dos agentes econômicos, né, de desconfiança, né, e uma incerteza muito forte do futuro. Então, tende a haver esse processo de entesouramento, né, e isso tanto no sentido de botar o dinheiro debaixo do colchão, né, de, enfim, de guardar
Guardar dinheiro em casa, é.
isso, de guardar em casa, quanto pelo fato de como essas pessoas que receberam o auxílio emergencial, muitas não têm conta bancária, esse meio de pagamento fica circulando, né, e sem voltar necessariamente para o sistema bancário, né, ele fica circulando nas transações e o que volta é menos do que o que volta num extrato da população, vamos dizer assim, que está mais ligada ao sistema bancário. Então, é claro que sempre volta uma parte, porque naturalmente aquela pessoa pega aquele papel moeda e vai, por exemplo, no mercado, na mercearia, comprar o alimento, então uma parte pode voltar, mas uma parte, aquela própria mercearia pode pagar um fornecedor também com papel moeda, e aí isso vai circulando, e aí essa demanda por papel moeda foi muito alta agora esse ano. A gente vê o gráfico da apresentação do Banco Central realmente se destaca em relação a todos.
Vou usar o que você falou agora para ilustrar com um gráfico caseiro aqui. Gente, ilustração do que a Júlia acabou de falar. É, o papel moeda em poder do público, vocês já ouviram falar de papel moeda em poder do público, porque eu já falei disso para vocês várias vezes, e aqui é a linha do tempo. O normal, o comportamento normal do papel moeda em poder do público é mais ou menos essa linha laranja aqui. Isso aqui é mais ou menos o gráfico que está lá na apresentação do governo, do Banco Central. O que está acontecendo com o papel moeda em poder do público, ou o que a gente chama de meio circulante, é que ele fez isso daqui. Então, a gente está vendo essa subida aqui extraordinária do papel moeda em circulação. Desculpa te interromper, Júlia, mas só para mostrar para as
Não,
pessoas.
perfeito, porque é exatamente essa figura que eu estava na memória da apresentação do Banco Central. Me chamou muita atenção, é muito impressionante o que aconteceu esse ano.
É totalmente, gente, só para ilustrar isso aqui, esse comportamento aqui, tá? Que é o que está lá na apresentação, claro que em PowerPoint, aqui em pilô, o que está lá mostra o meio circulante, que é o papel moeda em poder do público, e mostra uma série longa do meio circulante. Se vocês forem olhar o meio circulante, o meio circulante ele tem esse comportamento aqui assim mesmo, tá? O comportamento da linha laranja aqui. Isso é o normal. Como está agora a linha verde, é absolutamente anormal, que é o que mostra isso que a Júlia estava falando. Tanto a questão, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, de preferência pela liquidez, quanto a questão do entesouramento. Só para botar para vocês uma coisa aqui, para vocês entenderem bem o que é essa história de entesouramento, vou botar num contexto de um outro país, mas quando, e eu já falei aqui para vocês muitas vezes, do Uruguai, quando o Uruguai sofreu uma crise fortíssima em decorrência da quebradeira da Argentina em 2001, a crise do Uruguai foi em 2002, o que acabou acontecendo é que, bom, houve uma crise bancária no Uruguai, então, para além de tudo, as pessoas estavam loucas para tirar o seu dinheiro do banco, porque estavam com medo de perder, os seus depósitos caso o banco quebrasse, né? E para além disso, as pessoas também estavam muito temerosas do que ia acontecer com a crise. Então, essa demanda por moeda, ela ficou absurda. Assim, as pessoas só queriam ter moeda, elas não queriam ter nada mais. O que isso criou no Uruguai foi a seguinte situação: todo mundo acabou tirando, quem pôde tirar, tirou dinheiro dos bancos. Desculpa, meu e-mail ficou aberto, deixa eu fechar. Isso já virou um clássico aqui no canal, Júlia. Toda hora o e-mail fica aberto e eu esqueço de fechar. Mas as pessoas acabaram não tirando o dinheiro do banco, e em vez de botar o dinheiro dentro de casa, o que as pessoas fizeram, o que houve, começaram a abrir, não eram nem, não eram bancos, não eram nada. Eram lojas, como o país estava em crise, lojas quebraram, e aí aquele espaço da loja começou a ser alugado para o seguinte tipo de negócio. Você entrava ali, com seu dinheiro, você alugava uma espécie de caixa forte e punha o seu dinheiro ali. Então, assim, essas lojinhas de caixa forte, elas surgiram por toda parte. E tinha um shopping center que a gente ficava hospedado em missão, que era do quando eu estava no FMI, que era do lado do hotel, e era, na verdade, onde a gente acabava indo almoçar ou tomar café da manhã, ou seja lá o que for. E você passava toda hora pela frente dessas lojas. Eram várias dessas lojas, assim. E as pessoas entrando, saindo, botando dinheiro na caixa forte, tirando dinheiro da caixa forte e tal. Era assim. Então, vocês têm uma ideia do que é uma situação extrema de incerteza em que as pessoas sentem essa necessidade de guardar dinheiro. Desculpa, Júlia, só queria contar essa história.
Não, super interessante. E aí, me perdi um pouco aqui onde que eu estava.
A gente estava na história do entesouramento, explicando a demanda por moeda por essa razão, né? Porque a gente sabe que tem demanda por moeda por várias razões, né? A gente demanda moeda para poder comprar e fazer transações, compra de bens, serviços, pagamentos e tal. Então, a gente usa moeda assim. A gente usa moeda para poupar e a gente usa moeda para guardar também quando a gente teme que esteja acontecendo algo que está fora do nosso controle e a gente, por isso, precisa talvez até guardar mais do que a gente gostaria num determinado momento. Esse é o motivo precaução.
Precaução, né? Exatamente. E até parece assim anedótico, mas uma familiar minha me perguntou se podia ter uma chance de ter um calote como teve enfim, um calote entre aspas, como na era Collor. Então, assim, essas coisas na economia brasileira ainda estão muito na memória, né, das pessoas, né? A gente, o Brasil, enfim, o brasileiro é um forte antes de tudo, né? Porque é crise depois de crise, né? E isso é um pouco também esse sentimento, eu acho, que em relação à nota de R$ 200, dessa lembrança do processo inflacionário brasileiro, né? Que por mais que, enfim, as novas gerações não sabem nem o que é isso, né? Mas as pessoas com um pouco mais de idade sabem muito bem, né? Vivenciaram aquele momento, aquela história, né? E é um pouco traumático, né? É um pouco.
É o nosso grande trauma, eu acho. O trauma da Argentina foi a quebradeira deles de 2001. O nosso ainda é a hiperinflação. Com certeza.
Exatamente. E aí vem, então, eu acho que tem esse sentimento, né, será que uma nota de R$ 200 quer dizer que vai vir mais inflação, né? E aí a pessoa fala, e a pessoa, na verdade, o que a pessoa pensa é o seguinte: olha, quando eu vou no supermercado, eu acho que tá tudo muito caro, né? Ela tem esse sentimento, né? Mas então eu acho que o que eu fiz nessa, o intuito desse fio foi primeiro falar um pouco de hiperinflação, depois a gente pode falar dessa diferença, como é o mundo atual em relação ao passado, que é muito diferente. Mas eu acho que antes disso, né, diferenciar um pouco o que é inflação do que é poder aquisitivo, poder de compra, né? Então, um processo hiperinflacionário, ele pode diminuir o poder aquisitivo. Pode não, na maioria das vezes diminui o poder aquisitivo do rendimento das famílias, E isso aqui no Brasil, para quem estava fora do sistema bancário, né, era extremamente, enfim, perverso, porque aquela não podia se proteger da inflação ao longo do mês, né? Então o salário ia sendo diminuído ao longo do mês, né? Os rendimentos iam sendo diminuídos ao longo do mês, de forma que agora, então a hiperinflação ela vai comendo o poder aquisitivo, ela vai comendo o poder de compra daquelas notas, né? Mas o que está acontecendo agora não é um processo de inflação alta como se via naquele período no passado. Mas, por outro lado, a crise foi tão severa, né, que diminuiu o rendimento das famílias, o rendimento nominal das famílias, né, a receita das empresas. De forma que as pessoas perderam poder aquisitivo não porque teve um aumento muito forte dos preços, mas porque o rendimento nominal diminuiu.
Os salários caíram, né?
Exatamente.
E
Então, quando elas vão no mercado, elas sentem como se fosse aquele sentimento da época da inflação, de que está tudo muito caro. Então, o nível de preço está muito alto para o
o
rendimento
poder
dos.
aquisitivo. Gente, esse ponto da Júlia é absolutamente fundamental para que todo mundo entenda. Porque tem duas maneiras de você se sentir mais pobre. Uma maneira de você se sentir mais pobre é se de fato tem um processo inflacionário que está retirando o seu poder de compra. E aí, toda vez que você vai ao supermercado ou a uma loja, ou seja, lá for o supermercado, é sempre o mais ilustrativo, porque para supermercado todo mundo vai, né? Então, toda vez que você vai ao supermercado, você sente que você consegue comprar menos do que você comprava antes, porque os preços estão subindo, porque tem inflação. Essa é uma forma de você se sentir mais pobre. A outra forma de você se sentir mais pobre é a seguinte: a inflação não está mudando, o nível de preço está mais ou menos igual. Alguns itens podem estar subindo um pouco mais, outros um pouco menos. No modo geral, a inflação está mais ou menos onde estava, mas o seu salário ou qualquer que seja a sua fonte de renda diminuiu em valor. Isso a gente sabe que aconteceu no Brasil. A gente sabe que aconteceu primeiro em decorrência do desemprego, que uma porção de gente perdeu o emprego, então perdeu renda. Então essas pessoas empobreceram de fato na veia. E a gente sabe também que aquelas que continuaram empregadas, muitas tiveram os seus salários reduzidos. E praticamente todas as empresas fizeram isso. Eu sei de grandes grupos de mídia, por exemplo, no Brasil, que reduziram os salários dos funcionários, dos jornalistas e das outras pessoas em 25%. 25% é um quarto. A renda dessas pessoas está um quarto menor. Então, você reduziu diretamente a renda dessas pessoas. Ora, qual é a reação natural quando essas pessoas vão, então, ao supermercado? Elas se sentem mais pobres. Mas não é porque a inflação subiu, é porque o salário delas caiu, né? Então, esse é um ponto absolutamente essencial. Desculpa te interromper, mas só para.
Não, tá ótimo. Acho que é isso. Então tem esse sentimento de que as coisas, os produtos estão muito caros, os bens estão muito caros, porque tem essa redução dos salários, dos rendimentos, né? Algumas famílias viram até o rendimento cair a zero, né? E só, enfim, tiveram algum rendimento por causa do auxílio emergencial. E aí, a outra questão, né, então, essa diferença que eu acho, né, que é muito importante a gente qualificar e que você tem qualificado muito bem, porque até entre os economistas a gente vê esse argumento, olha, se fizer as políticas que naturalmente agora, nesse momento, são necessárias, são políticas anticíclicas, políticas fiscais anticíclicas. Alguns economistas, né, o Estadão no jornal falou, ah, não, então vai gerar inflação, então não é possível fazer essas políticas que nesse momento são necessárias dada a gravidade da crise. E como você falou, né, e como você tem falado nas suas lives, ela provavelmente é uma crise que provavelmente vai durar, né, por um período mais longo do que a gente imagina de simplesmente uma recuperação em V, como se a gente tivesse desligado as máquinas e vai ligar novamente, tudo vai voltar,
É.
né, a ser como era antes, né? De forma que, será que se o Brasil adotar essas medidas que são tão necessárias nesse momento, de transferências de renda, de investimentos, vai voltar a hiperinflação? Eu acredito que não, né? Por quê? Porque a gente tem um mundo agora muito diferente do que tinha na época em que o Brasil vivenciou o processo hiperinflacionário, né? Então, o processo hiperinflacionário no Brasil foi um fenômeno muito complexo, que tinha um elemento de indexação, de autoalimentação, mas ele estava. A gente vivenciou esse processo num período em que outros países também tiveram, né, processos de inflação alta ou hiperinflacionário, e num momento em que o mundo era completamente diferente do que é agora.
É.
Né? Então, era uma economia antigamente com uma participação do setor industrial muito mais forte do que é agora. Agora é a economia dos serviços. Eram economias que vivenciaram dois choques do petróleo, né? Lá na década de 70, né? E que agora, né, nesse momento que a gente viu, foi uma queda abrupta do petróleo, um episódio até que ficou histórico, né,
Em
dos mercados.
abril, é. Dos contratos futuros. Gente, vocês que estão acompanhando aqui o canal desde aquela época, teve uma transmissão que eu fiz falando sobre risco de deflação, especialmente sobre por causa daquela anomalia absoluta que se viu no mercado futuro de petróleo, em que o preço ficou negativo nos contratos futuros de petróleo. Foi inédito isso, nunca aconteceu.
Exatamente. De forma que esse mundo novo, né, o Brasil, ele não está desconectado, né, como você sempre coloca também. A gente aqui no Brasil, os economistas têm essa mania de ficar olhando muito para o nosso pro próprio umbigo, né, e sem contextualizar a inserção do Brasil no mercado internacional. Então, uma parte grande da nossa inflação está atrelada, por exemplo, a preços de commodities, né, que são preços denominados nos mercados internacionais, como é o preço do petróleo. De forma que, além disso, né, além da questão dos preços de petróleo, além do fato de que existe um horizonte ainda longo de crise, né, que tende, por mais que esses preços voltem, né, a algum patamar um pouco maior do que aquele fundo, né, que foi alcançado. Mas além disso, ele provavelmente não vai, né, ficar aumentando, porque o crescimento da economia mundial não vai voltar também a ser uma coisa muito veloz, como era no passado, né? Na verdade, a gente já estava vivenciando no mundo avançado um período de baixo crescimento, né, nas últimas décadas, né?
É. E uma coisa que eu acho que você coloca nessa discussão, que você coloca muito bem no fio que você fez no Twitter, é o seguinte: tá lá para vocês verem, gente. Na década de 80, quando a gente enfrentou o nosso. Quando, bom, as raízes do nosso processo hiperinflacionário já vinham de antes, mas quando realmente o nosso processo hiperinflacionário pegou nos anos 80, naquele período. E a Júlia tem uma tabela no fio dela que mostra isso muito claramente. A inflação era um fenômeno mundial. Você tinha inflação no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos, a inflação chegou a dois dígitos anuais, o que para nós parece algo assim, ah, dois dígitos. Nós tivemos quatro. Mas assim, ter dois dígitos de inflação aqui nos Estados Unidos é muita coisa. Na Europa teve inflação, no Japão teve inflação. Então, assim, nos países maduros teve inflação. E no, na América Latina inteira e nos outros países menos desenvolvidos teve inflação. Então, era um ambiente inflacionário aquele, exatamente porque, colocou a Júlia, tinham havido os choques do petróleo na década de 70 e, além disso, várias políticas monetárias, principalmente aqui nos Estados Unidos, a política monetária que tinha continuado a ser muito, muito relaxada, tinha muita. A política monetária estava muito solta, estava muito frouxa, para o grau de choque que tinha ocorrido. Então, tudo aquilo se juntou e formou um processo inflacionário que tomou o mundo todo. E nos países da América Latina, que já tinham desequilíbrios internos enormes, isso daí juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, a gente viveu hiperinflação naquele período. Depois, no Fio da Júlia, ela tem uma parte super legal que ela fala sobre os anos 90, que também foi um período melhor do que os anos 80, sem dúvida, mas você ainda estava numa situação em que o mundo estava lidando com inflação. Tanto que nos Estados Unidos, aqui, o Fed começou a subir as taxas de juros em 1994, 1995, mais ou menos, e naquela altura, é por causa de inflação mais alta, e foi ali que houve a crise do México, a crise que originou todas as crises da segunda metade dos anos 90, foi a crise tequila no México, exatamente no ano de 1995. E dali em diante foram crises em mercados emergentes em série, como a gente já falou aqui várias vezes no canal. Agora, qual era aquele ambiente? De novo, era um ambiente inflacionário e era um ambiente propenso a crises dessa natureza. De lá para cá a situação mudou, né, Júlia? Tanto que 2008, por exemplo, a gente já não viveu isso, né?
É, exatamente. Então, eu tenho um estudo que eu fiz com o professor Ricardo Suma, que a gente também observou essa mudança que a gente chama na curva de Phillips, né? Que é essa relação entre inflação e desemprego, que ela era uma curva que podia ser modelada como uma curva aceleracionista, né? Com a revolução do Friedman, a crítica do Friedman ao Keynes, de que, né, a inflação tinha uma componente, né, de expectativa que ia se alimentando, então tinha essa curva aceleracionista. E nas últimas décadas, o que aconteceu é que mudou novamente a curva, né? Ela deixou de ser, ela ficou, a curva que é de já aceleracionista, né, que é a variação da inflação, ela achatou, né? Ela ficou flat, de forma que essa é uma mudança de paradigma na inflação no mundo avançado, não só nos Estados Unidos, mas no mundo avançado inteiro, que é uma nova realidade, né? Que está muito ligada às relações de trabalho também, né? As relações institucionais e de trabalho, do mundo do trabalho, que é muito diferente do que era nos anos 60, 70, né? Com os grandes sindicatos. O mundo industrial, né? Hoje em dia a gente tem um mundo, no mundo a proporção do setor de serviço é muito maior, né? E as relações de trabalho são muito diferentes do que eram no passado.
E eu acho que aqui tem um ponto importante que toca no seu ponto inicial do poder aquisitivo, que é o seguinte: o que que é a inflação no fundo, né? Da onde vem a inflação no fundo? A inflação no fundo, ela vem, ou ela acontece, e aí você tem várias formas de pensar sobre ela. Você tem a curva de Phillips, aceleracionista, você tem uma porção de maneiras de pensar sobre a inflação. Mas colocando de uma forma simples, o que está no pano de fundo da inflação? O que está no pano de fundo da inflação é quando você tem um crescimento dos salários que está muito acima do crescimento da produtividade da economia. Então, toda
Isso.
vez que você tiver salários que crescem muito acima da capacidade da economia de se manter produtivo o suficiente para pagar aqueles salários, você vai ter um processo inflacionário em andamento. E, portanto, assim, no final, a inflação, a natureza da inflação, ela se resume a muito do que está acontecendo no mercado de trabalho, o que está acontecendo com os salários, o que está acontecendo com os rendimentos das pessoas, o que está acontecendo com o poder aquisitivo, como a Júlia dizia aqui inicialmente. E quando a gente olha, no caso dos países maduros, né? No caso das economias mais ricas, quando a gente olha para a tendência dos salários, a tendência dos salários, pelo menos desde 2008, se é que não de antes já se via isso na verdade, a tendência dos salários não tem sido de salários em alta acima da produtividade da economia. Não. O que a gente tem visto é exatamente o contrário. O que deixou muita gente, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, o que deixou muita gente perplexa durante tanto tempo foi que a recuperação que se iniciou lá ao redor de 2010, vai, da crise de 2008, e que se expandiu e que continuou até agora, às vésperas da pandemia, essa recuperação que tem praticamente uma década. Não foi uma recuperação que veio acompanhada do que normalmente se via em outras recuperações, principalmente tão longevas assim, essa é a primeira, na verdade. Mas sempre que você tinha um processo de recuperação, o que você observava? Quando a economia começava a pegar, os salários começavam a subir e você via uma tendência da inflação subir em decorrência do aumento salarial. Isso não aconteceu dessa vez. E uma fonte de grande perplexidade foi exatamente essa. Por que que os salários não estão subindo? Por que que a economia está melhorando, a taxa de desemprego está caindo e os salários não sobem? Quais são as razões que explicam isso? E aí tem as teses sobre automação, as teses sobre trabalho, enfim, trabalho precário, né, e precariedade no mercado de trabalho, a toda a parte de economia digital e como que isso acaba afetando os salários, enfim, tem diversas explicações. Mas o fato é que isso mudou a relação que a Júlia falava aqui, exatamente. Mudou a relação entre inflação, expectativas de inflação e a diferença entre o que a gente chama de taxa de desemprego e taxa de desemprego natural, que eu já expliquei aqui para vocês, que é aquela taxa de desemprego que existe sempre, mesmo quando a economia está no produto potencial. O pessoal aqui já sabe o que é produto potencial, Júlia, então a gente pode até falar nesses termos aqui com as pessoas. Mas é isso, né? Assim, no fundo, o que a gente está percebendo nas economias avançadas já há algum tempo é que não tem havido esse tipo de dinamismo salarial que existia antes, apesar da queda do desemprego que se via antes da pandemia. Então, tinha um dilema macroeconômico já colocado, né, que todo mundo estava tendo uma certa dificuldade de explicar. No Brasil, isso não estava evidente, né, ou pelo menos assim, não se via isso com tanta clareza. Mas é curioso, e aí queria ouvir um comentário seu, que nos anos que sucederam a recessão de 2015 e de 2016, a gente não viu reaceleração inflacionária. Né? Não viu.
Exatamente. É muito associado à questão do mercado de trabalho, né? É uma taxa de desemprego alta, níveis de subemprego, né? Enfim, um novo quadro do mercado de trabalho, que a gente chama do slack, né, em inglês, que é quando a gente contabiliza não só a taxa de desemprego, mas também tipos de empregos que não são clássicos, né? Como empregos que são, enfim, temporários, empregos que são com rendimento por hora, né? Ou então que são intermitentes, né? Com novas modalidades do mundo moderno. De forma que, então, o que a gente tem é justamente agora nessa crise. Ficou pior ainda porque teve uma queda nominal, né? Mas antes já tinha essa falta de reação, né, dos salários, porque aqui no Brasil, na verdade, a gente teve uma recuperação muito lenta, né, dessa crise de 2016, né? E o mercado de trabalho, então, ficou, na verdade, com esse quadro de desemprego muito alto, né?
É, exatamente. E a gente deixou de ver, exatamente por conta, né, dessas relações distintas aí entre tudo, as coisas que saíram do lugar e que não voltaram para o lugar, o que a gente percebeu foi o seguinte, foi que apesar da gente continuar com déficits fiscais elevados, apesar da gente continuar tendo surtos de desvalorização cambial, que a gente teve durante todo esse período, apesar de existirem aí sempre dúvidas em relação à capacidade do Brasil de fazer reformas e tal, apesar disso tudo, nada disso teve o tipo de influência sobre a inflação que talvez isso tivesse tido em outra época. Então, para pensar de novo naquilo que a gente estava falando sobre os anos 80. Nos anos 80, também tinha muito desemprego no Brasil, né? Mas apesar do desemprego alto no Brasil, a gente tinha inflação, porque a gente tinha uma conjuntura interna e uma conjuntura externa que eram propícias a isso. E olha que a gente tinha crescimento baixo naquele período também, né? Então, assim, se a gente for casar todas essas variáveis, era um período de crescimento baixo, desemprego alto, várias circunstâncias, assim, que se a gente olhar superficialmente, poderia dizer, ah, mas igual ao que antecedeu essa crise, mas, no entanto, a conjuntura interna e a conjuntura externa eram completamente diferentes, e isso determina tudo, no fim das contas. Então, assim, o que me deixa meio angustiada, assim, quando vejo essas discussões no Brasil, e eu sei que você também, é que parece que as pessoas estão tentando tirar as coisas do lugar em que elas estão agora, jogar numa espécie de cápsula do tempo e voltar atrás, para conseguir entender isso que está acontecendo agora, à luz daquela conjuntura anterior, mas aquela conjuntura não existe mais, né? Então, como é que a gente faz isso?
Exatamente, é um momento, enfim, é totalmente diferente do que era no passado, né?
Totalmente diferente do passado. Totalmente diferente do passado e com uma coisa adicional em potencial, né, Júlia? Com uma perspectiva de um risco deflacionário, que é uma coisa com a qual o Brasil nunca teve que conviver.
É.
Então, por exemplo, se a gente pensa aqui na situação dos Estados Unidos hoje, a gente teve aí essa divulgação do PIB ontem, que, aliás, gente, não foi queda de 33%, tá? Pelo amor de Deus, não foi. A imprensa brasileira continua dando essa notícia, mas não foi. 33% é uma falácia, é a forma como eles já nem deveriam mais estar apresentando os números do PIB assim, mas é simplesmente você pegar a taxa de 9,5% de variação no trimestre e extrapolar para o resto do ano, que essa taxa vai ser a mesma para os próximos trimestres, e aí você chega nesse número absurdo. O que vale aqui não é isso, e sim a taxa de variação do segundo trimestre em relação ao primeiro, que foi de 9,5%, foi uma queda de 9,5% do PIB. Essa queda de 9,5% do PIB, ela aconteceu a despeito do governo ter gasto 10% do PIB num dos maiores pacotes fiscais, se não o maior, já feito, no meio de uma política para auxiliar, para dar suporte direto com dinheiro do Tesouro para pequenos negócios, e com cheques no valor de 1.200 dólares que foram distribuídos para a população inteira. Então, com todos esses mecanismos de suporte, mais todo o dinheiro que o Fed deu para os bancos e para o sistema financeiro para segurar tudo, ainda assim, no segundo trimestre, a economia caiu 9,5%, o PIB caiu 9,5%. Então, isso é dizer o seguinte: se não tivesse havido suporte nenhum, aqui já estaria numa situação de depressão econômica com deflação. E se isso é verdade na economia mais forte do planeta, que ainda é, não sei se vai ser por muito tempo, mas ainda é o que não dizer do Brasil, né? Assim, pode ser que nesse momento a gente não esteja vendo esses riscos muito claramente, porque o auxílio emergencial nos beneficia, né? E o auxílio emergencial foi super importante para segurar a economia nesses meses. Mas no momento em que acabar o auxílio emergencial, acaba esse suporte. E quando esse suporte acabar, o que está acontecendo, o que a Júlia falava inicialmente, essa redução nominal de renda e de rendimentos, isto é deflacionário por definição. Isso leva a uma queda generalizada de preços por definição em algum momento. A gente nunca viveu isso no Brasil. Né, Júlia?
Exatamente. E o que a gente observa setorialmente é que o setor que tem mais dificuldade que está tendo mais dificuldade de voltar à recuperação é justamente o setor de serviço, que é um setor altamente empregador, e que mesmo com a abertura econômica em várias cidades, já foi estudado, né, já foi constatado mesmo com abertura econômica, existe um receio por parte das pessoas de voltar a consumir aquele serviço, ou seja porque elas não têm poder aquisitivo mais de consumir aquele serviço, seja porque simplesmente elas têm muito receio porque a pandemia ainda está existente. Então, vários setores mostraram uma certa recuperação, né, bens duráveis, mas o bens não duráveis, então, mais ainda, porque na verdade é muito de alimentos, né? Mas o setor de serviço ainda não, mesmo com a abertura econômica.
É, eu coloquei aqui a Patrícia, porque a Patrícia está apontando aqui para a gente que acabou de, que saiu, não sei se você tinha visto isso ou não tinha,
Não, não vi.
que saiu o dado de déficit primário, 417 bilhões, o maior déficit em 24 anos. Isso aqui, Patrícia, eu acho que, em parte, mostra exatamente o tamanho do desafio dessa crise e mostra outra coisa também. Tem que olhar esse déficit por dentro para ver o que que é receita, o que que é despesa, o que que foi mais responsável pelo déficit. Aqui eu não vi, Júlia, também não. Mas imagino que a queda da arrecadação tenha sido expressiva, e a queda expressiva da arrecadação é um indicador do que está acontecendo com o PIB. É um indicador do que está acontecendo com a economia, porque a gente sabe que a base da arrecadação é o PIB, né? Então, se a arrecadação cai, sim, tem muita empresa que está deixando de pagar imposto para poder pagar dívida, tem muita gente que deixou de pagar imposto também para poder se sustentar, tem muito disso que tem a ver com a queda da arrecadação. Mas tem uma parte relevante aí também, que é o que está acontecendo, no fundo, com a economia, né? O que já mostra que a gente não está num bom lugar. Porque o aumento de gasto do governo, fora o auxílio emergencial, que foi um aumento considerável de gasto, né? De resto, o que que o governo fez para gastar tanto assim até agora? Não muito, né?
A Hélida mostrou que, na verdade, as transferências dos estados aos estados e municípios demoraram muito, né, a serem executadas, né? Alguns gastos com o sistema de saúde demoraram, né, para serem executados em relação ao que era previsto, né? Então, realmente, o déficit tem essas duas componentes, né? E na verdade, a gente espera um pouco que aconteça esse déficit mesmo, porque já tinha um déficit antes, com esse tombo da arrecadação, é natural que ele aumente muito mais e sejam sempre esses recordes, né, que a gente observa, porque justamente porque é uma crise, enfim, completamente atípica, né, completamente uma fase completamente fora da curva mesmo, né?
É, totalmente, totalmente. O pessoal tá me zoando aqui porque eu não sei nunca mexer nas coisas aqui sobre botar o comentário da Patrícia. Outra vez que eu tentei botar um comentário na tela, eu não soube tirar. Então o pessoal tá achando que eu fiquei, agora tô mais high-tech. Não, gente, eu só não sei fazer mais nada. E se bobear, dá alguma besteira aqui. Tô vendo se tem mais alguma pergunta boa pra gente.
Eu fiquei na dúvida o que que era o brócolis, porque eu sei o que que é o brócolis.
Gente, vamos explicar o brócolis para a Júlia, então. O brócolis, Júlia, foi o seguinte: teve uma transmissão que eu fiz sobre fractais, explicando fractais. Então, eu comecei explicando fractais pelo brócolis, e aí pronto, aí o brócolis pegou. Aí agora a gente tem kiwi e brócolis.
Brócolis.
Mas a gente já fez várias menções a alimentos aqui, porque outro dia eu comparei a nota de R$ 200, a celeuma, ao chuchu. Coitado do chuchu, porque o chuchu, na verdade, tem valor nutritivo, a nota de R$ 200, soma a nota de R$ 200. Deixa eu ver aqui, porque passou muita pergunta na tela que eu não peguei. Aqui tem o Marcelo, vou botar você, Marcelo. Aqui tem o Marcelo falando assim, porque na quarta-feira, quando eu falei sobre os determinantes da inflação. Eu coloquei lá como um dos determinantes da inflação a diferença entre PIB e PIB potencial. Que alguém aqui perguntou o que era o PIB potencial. PIB potencial é um conceito abstrato, é uma abstração, a gente até consegue medir mais mal, mas é uma abstração que a gente usa para dar uma referência da onde a gente está. E o que ele é, no fundo, é você tentar calcular quanto que você seria capaz de produzir se você empregasse tudo que você precisa empregar na economia, desde gente, trabalhadores, até a capacidade instalada na indústria, máquinas, equipamentos. Se você entregasse tudo, se isso fosse possível, tudo que a economia tem, quanto que você produziria? Isso é o PIB potencial. Relacionado ao conceito, Marcelo, explicando aqui, e aí a Júlia entra quando quiser, relacionado ao conceito de diferença entre PIB e PIB potencial, está o conceito de desemprego, e de taxa de desemprego natural. Então, na verdade, na equação do determinante da inflação, você pode usar ou a diferença entre PIB e PIB potencial, ou a diferença entre a taxa de desemprego observada e a taxa de desemprego natural. A taxa de desemprego natural, ela está diretamente casada com a ideia de PIB potencial, porque como na ideia de PIB potencial você está supondo que todos os fatores de produção estão empregados, a taxa de desemprego natural é exatamente aquela em que todo mundo está empregado e o único desemprego que existe é o que a gente chama de desemprego friccional. São aquelas pessoas que ainda estão procurando emprego e em breve vão achar. É simplesmente uma defasagem que existe. Então, é como se fosse um resíduo de pessoas que ainda estão transitando de um lugar para o outro que você capta nessa taxa de desemprego natural. Então, é assim que você casa os dois conceitos. Então, você pode olhar como determinante da inflação a diferença entre produto e produto potencial ou desemprego e desemprego natural. Uma coisa ou outra. Tipicamente se olha mais para desemprego e desemprego natural. Pronto, vou tirar o Marcelo para impressionar todo mundo agora. E não
Alguma coisa de dívida pública e déficit também, que eu não sei se estava nessa pergunta aí também, não sei exatamente o que estava.
Marcelo, deixa eu ver.
É, a última pergunta aí, como a taxa de desemprego se relaciona a dívida e déficit e inflação, entende?
Ah, tá.
Tá tudo junto.
Entra naquela equação da dívida pública e da inflação. Tá bem, Marcelo, eu te expliquei, como é que entra na inflação. Dívida pública e déficit. Vamos falar sobre isso depois, porque, na
É bom,
verdade,
não é o tema.
é outro tema. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo. O pessoal está zoando direto aqui a capacidade de colocar comentários na tela. Não estou vendo mais perguntas, não. Ah, o João Pedro. O João Pedro está fazendo essa pergunta aqui, ó. O que o lado fiscal pode dizer sobre a permanência dos juros em mínimas históricas? Essa é uma boa pergunta.
É uma boa pergunta. João Pedro Maia, eu acho que é o meu aluno.
Então, vai lá.
Um aluno brilhante que eu tive, João Pedro Neves Maia. Não sei se é o mesmo,
João
mas
Pedro, diz para gente se você é o aluno da
fez
Júlia.
uma dissertação, uma monografia que realmente me encantou. Eu acho que agora os juros vai permanecer baixos, enfim, mesmo que não seja mínima, mesmo que os
Ele mesmo, ele está dizendo aqui, ó.
Ah, olha aí.
Tá
Ah, você
aqui.
está aqui com ele.
Sou eu, sim.
Então, eu acho que agora a gente vai ter um certo descolamento dentro dessa relação entre o lado fiscal e os juros. Eu acho que o mundo vai passar por um período relativamente longo de juros baixos. Mesmo com aumento de dívida pública, mesmo com aumento de déficit público. Isso pela própria natureza da crise, pela própria, por isso que a gente estava falando aqui, né? Que a gente está num mundo diferente, que é um mundo de inflação baixa, né? E como é um mundo de inflação baixa, o juros tende a ficar baixo por um período longo. Então, o presidente do Banco Central americano já sinalizou que a taxa vai ficar próxima a zero, pelo menos até em 2020, 2021, né? Até 2000 e final de 2021. E aí sim, né? Pode ser, se a inflação tiver algum tipo de reação, mas justamente que a Mônica estava falando. A inflação não estava apresentando já, antes dessa crise, reação forte quando tinha crescimento econômico. A economia americana vivenciou um processo de recuperação econômica nos últimos anos, que começou lá no Obama, né, e depois foi para os anos Trump, mas mesmo assim você não observa uma inflação subindo, né? Então não tem por que os juros acelerar, os juros começar a crescer de uma forma muito alta. E o Brasil, ele de alguma forma, os juros internos brasileiros de alguma forma têm essa relação com os juros externos. De forma que eu acho que tem um certo descolamento entre essa relação entre as contas fiscais e a taxa de juros.
Exatamente. Júlia, vamos para as nossas músicas?
Vamos também.
Olha só, como somos duas hoje, a gente escolheu duas músicas, tá? Eu vou botar a música da Júlia primeiro, é um trechinho só, porque a gente não sabe nunca se o YouTube vai derrubar a gente, né? Aí a Júlia explica por que que ela escolheu essa, aí depois eu boto a minha e explico por que que eu escolhi a minha. Fiquem aí, peraí, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Acho que a letra é autoexplicativa, né, Júlia?
Não, primeiro que eu sou fã de Legião.
Eu também.
Eu acho essa música linda, depois que você entende, né, que é índios, né? É linda em relação à história brasileira, né, dos índios aqui no Brasil. Eu acho assim super emocionante. Eu me emocionava quando era adolescente, ouvia Legião. E essa frase, né, o futuro não é mais como era antigamente, né? Eu acho que é esse momento que a gente está vivendo de ruptura, né, em relação ao passado, com essa pandemia.
Perfeito. Gente, eu vou botar a minha, vocês vão ver, não tem nada a ver com a da Júlia, mas tem a ver com o momento. Vocês vão ver por quê que tem a ver com o momento, mas é a vibe de sexta-feira. Vamos lá. Peraí, tá? Gente, to be real.
Dançando.
Isso é para todo mundo sair daqui dançando. Sextou, sextamos com Legião Urbana e Disco Music, para todo mundo ir lá botar um poliéster, botar uma peruca cor-de-rosa na cabeça e sair por aí, porque dentro de casa a gente pode fazer essas coisas, né?
Isso. É a vantagem, né? Tem que ter vantagem.
Gente, ó, boa noite para vocês todos, Júlia, fica aí. Boa noite para vocês todos, fiquem bem, até segunda-feira. Segunda tem a Débora aqui no canal, a gente vai conversar sobre muitas coisas relevantes. E como sempre. Então, fiquem todos bem, bom fim de semana.